Está no ar. O Jornal do Senado.
Presidente do Senado quer votar até o final do ano o projeto que reduz juros cobrados pela União de Estados e Municípios.
E Agripino Maia quer ouvir governadores eleitos antes de decidir sobre a proposta.
Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Habitat, Mozarildo Cavalcante defende investimentos em saneamento básico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que quer votar até o final do ano o projeto que vai reduzir os juros cobrados em dívidas que os estados e municípios têm com a União, o assunto dividiu opiniões.
Governistas sinalizaram que a proposta deverá ser liberada, enquanto a oposição considera polêmica a mudança que ajudará os novos governadores. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, no lugar do IGPDI, Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, atualmente em quase 5%, mais 6% ao ano, os juros das dívidas dos estados e municípios com o governo federal serão calculados com base na inflação, hoje em 6,5%, mais 4% ao ano ou pela taxa básica chamada de Selic, hoje em 11% ao ano, prevalecendo o menor índice. Essa mudança representará uma redução de 75% no saldo da dívida, que até o final do ano passado somava R$481 bilhões. Renan Calheiros afirmou que o projeto ajudará a aumentar os investimentos dos estados e municípios.
Nós vamos votar e há um compromisso do governo no sentido de que essa decisão tenha sanção presidencial. Os estados não aguentam mais pagar essa taxa escochante de juros.
Apesar de defender a aprovação do novo indexador da dívida, o líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, avalia que os novos governadores devem ser consultados.
É preciso, primeiro de tudo, conhecer o projeto. Qual é o pensamento daqueles que foram eleitos? Tem que ser ouvidos.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que o projeto conta com o aval da equipe econômica para ser aprovado até dezembro.
Muitos estados e municípios estão comprometendo parte importante das suas receitas com indexadores que são absolutamente reais e muito mais acima da inflação. O governo já tem como previsão uma eventual diminuição de arrecadação por conta disso.
O projeto que vai reduzir os juros pagos por estados e municípios precisará ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado.
No início desta semana, foi comemorado o Dia Mundial do Habitat, data instituída pela Organização das Nações Unidas para discutir o direito à moradia e o planejamento urbano.
Senadores defendem medidas para melhorar a ocupação territorial nas grandes cidades, como informa o repórter Maurício de Sante.
Em 2014, a ONU propôs como slogan Vozes da Comunidade. A intenção é ouvir as populações de áreas mais pobres, especialmente das favelas, sobre a melhoria das condições de habitação em todo o mundo. A ONU estima que há 863 milhões de pessoas vivendo em condições precárias. Na avaliação do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, qualquer evolução na área de moradia passa pelo saneamento básico, que é fundamental para assegurar a saúde das pessoas.
O saneamento básico é mais importante até do que as vacinas, porque funciona como uma espécie de vacina. Ele é uma ação que previne o aparecimento de doenças, principalmente na infância e naquelas pessoas mais idosas.
Várias propostas legislativas em análise no Congresso Nacional tratam da moradia, visando principalmente evitar as ocupações em áreas de risco. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, é autora de um projeto que obriga a União a ajudar o município com recursos técnicos e financeiros na elaboração do plano diretor. Ana Amélia explicou que o ordenamento urbano, previsto nos planos diretores, é essencial para evitar tragédias como as mortes provocadas por deslizamento de terra durante as chuvas.
Isso é uma alternativa prática, inclusive, para melhorar a condição de vida das pessoas, que um plano diretor organiza. O que é que nós estamos vendo? Mortes por ocupação desordenada do solo urbano. Claro, a ocupação ilegal, morros. O plano diretor estabelece, inclusive, onde as habitações podem ser construídas para evitar essas tragédias.
O projeto de lei da senadora Ana Amélia foi aprovado pelo Senado em abril do ano passado. A matéria aguarda a votação na Câmara dos Deputados.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, destacou o investimento de 143 bilhões de reais do governo em mobilidade urbana em cerca de 118 cidades de todas as regiões do Brasil.
Para ele, melhorar o transporte de massa nas cidades é dar às pessoas mais tempo para o lazer, os estudos e as suas famílias. E isso é impossível de acontecer se os trabalhadores continuarem perdendo até 4 horas diárias dentro de ônibus no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa.
Além de melhorias no transporte por ônibus, os investimentos do governo federal em parceria com estados e municípios vão ampliar as linhas de metrô, trem, monotrilhos e veículos leves sobre trilhos, garantiu Odacir Soares.
E o país que parecia condenado aos ônibus velhos já tem aeromóvel em operação em Porto Alegre, além de projetos e obras selecionados para as cidades de Campos dos Goytacazes e Canoas no Rio Grande do Sul. Isso sem falar no transporte fluvial, por exemplo, corredor fluvial em Recife, 10 terminais rodofluviais em Belém do Pará, estudo de viabilidade para atracadores em Florianópolis, estudo de viabilidade para terminais em Rio Branco no estado do Acre.
Também de Rondônia, o senador Valdir Raup, do PMDB, destacou a participação da estudante rondoniense Ana Paula no 7º concurso de redação Jovem Senador.
A estudante da cidade de Buritis conseguiu 2º lugar com o tema Honra e Honestidade e mereceu aplausos do senador Valdir Raup.
Em especial, quero parabenizar a jovem rondoniense Ana Paula pela conquista do 2º lugar nesse concurso, cujo tema da redação foi Honra e Honestidade.
Após derrota para José Serra na disputa por uma vaga no Senado, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, garantiu que em qualquer circunstância vai continuar a lutar por um Brasil mais justo e solidário.
Melhoria da educação, aperfeiçoamento do SUS, expansão do microcrédito e garantia de uma renda básica de cidadania foram algumas medidas citadas pelo senador como fundamentais para a construção de um Brasil mais solidário.
Eu vou continuar a batalhar pelos mesmos objetivos, princípios, anseios e valores de construção de um Brasil justo e civilizado. E aqui eu sempre coloquei da importância de nós estarmos levando em conta aqueles outros valores que são próprios também da humanidade, da busca da fraternidade, da solidariedade, de vivermos numa sociedade onde efetivamente todas as pessoas possam ter o direito pleno à vida, com dignidade, com liberdade real.
Suplicy destacou ter convicção que, ao longo dos seus 24 anos de mandato como senador, cumpriu seu dever com responsabilidade perante os eleitores que confiaram o voto em sua pessoa. O senador agradeceu todas as mensagens de encorajamento que tem recebido nas redes sociais e cumprimentou José Serra pela vitória.
Já o senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, espera que a campanha no 2º turno seja tranquila, com a discussão de ideias para que o eleitor possa decidir de maneira segura em qual candidato votar.
Para que a nação decida entre duas candidaturas, decida com consciência, decida com liberdade, comparando as partes, comparando de maneira sensata e de maneira honesta e transparente.
E para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é importante a participação dos eleitores na votação do 2º turno, no dia 26 de outubro.
Ele lamentou que um índice muito alto de pessoas não tenha votado em 5 de outubro.
Que não haja esse número de que chegou até 20% em alguns casos, em alguns estados, daqueles que não foram votar. E que a nossa população vá votar em massa, sim. Ouça os debates, analise os programas e tome a sua posição. O nosso voto mostra a vontade de acertar. Porque se acertarmos, quem ganha é o povo brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.